chegou o momento de falarmos a respeito da série Cidade Invisível, essa série nacional que está no topo dos mais assistidos da Netflix. Como eu disse, ficou bastante tempo ali no top 10, terceiro, segundo lugar, mas agora está no primeiro lugar entre os mais assistidos, como eu disse, uma série nacional e que aborda também, de forma muito importante, o folclore nacional, né, as lendas que nós temos aqui do nosso povo. Eu acho que é uma, para você, Anderson Alvaz, que está conosco, conectado, quem acompanha a gente em vídeo pode acompanhar imagens do Anderson neste momento. Anderson Alvaz, para você, como designer e ilustrador que trabalha com produções sobre o folclore nacional, é um momento marcante, né? Imagino que seja bom e dar gosto para você na sua profissão também, ver esse tipo de coisa com tanto sucesso, né? Boa tarde.
Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Então, Cidade Visível chegando aí, com certeza é um marco para a gente que estuda folclore, que trabalha com folclore e cultura pop aí há tanto tempo, pensando em como adaptar melhor esse universo, entender melhor esse universo. Cidade Visível chega como uma virada de chave, né? Esse universo de cultura pop aí da Netflix, esse grande rede de streaming. Então, é a internet inteira falando sobre isso. Isso é muito importante, que independente do conteúdo, né, independente se as pessoas gostem ou não, é levantar isso, olhar para isso e refletir é muito importante. Com certeza a série vem para trazer vários sentimentos, né?
Uhum. Eu acho que é importante a gente falar, né? Uma coisa que me marcou muito do nosso papo anterior, você falou conosco no ano passado, ainda se eu não me engano foi em outubro a nossa conversa aqui no Estúdio CBN, você me falou uma coisa que me marcou, que foi o seguinte, que o folclore, né, que a abordagem de figuras como o Saci, a Cuca, né, deveria sair desse ambiente infantil. A gente vinha como uma coisa realmente desse ambiente infantil, não vinha com uma abordagem mais ampla. Isso aconteceu nessa série.
Sim. É importante sair também desse ambiente infantil por conta dessa massificação, né? Porque a gente fica muito com essa memória de Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Não que eles não possam existir, eles precisam ter seu lugar. O folclore ser falado para o público infantil é muito importante, até para a gente introduzir e ter com que pessoas hoje possam olhar para a Cidade Invisível e pensar, pô, eu gostava disso quando era criança, e por que não tenho mais produções como essa? E o folclore, ele é gigante, ele faz parte do nosso dia a dia, ele é verdade, ele é o povo, ele é nosso. E isso, trazer isso para essa discussão e a gente conseguir levar do jeito que a série levou, com essa delicadeza, falando das lendas e as histórias como o espelho da gente. Isso é muito importante, você pensar que a nossa cultura é o espelho de quem nós somos. O que nós fazemos com essa cultura, com essas histórias, reverbera no que elas são. E isso é muito importante, a série traz isso de uma maneira muito legal, muito simbólica, e eu espero que venham mais temporadas para a gente conseguir ter outras discussões e trazer outros elementos, porque a série acaba deixando a desejar num ponto ou outro, e que eu acho que nas próximas temporadas aí a gente consegue transformar isso em algo muito mais histórico.
E só uma pausa rápida aqui para o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, consegue ver o Anderson e consegue também ver esse boneco atrás dele, é um Saci?
É um Saci! Olha aqui, é um Saci. Ele é feito pela Plural lá no Instagram. Se vocês forem na página do @folclorebr, vocês vão encontrar por lá também. Ele aqui é o meu símbolo máximo, é o que deixa minhas transmissões da internet estarem funcionando perfeitamente. Então eu tenho que cuidar muito bem dele, e ele fica aqui nesse lugarzinho de bambu. Olha aí, é a casinha do Saci aqui para ele ficar, deixar que as coisas fiquem nos seus lugares.
É um amuleto,
tem que tratar,
né,
bem o Saci.
E o que a gente pode falar, Anderson, e alguns pontos que talvez não te agradaram ou que geraram discussão na internet? No Twitter eu vi que foram discussões que surgiram de especialistas, pessoas do meio como você, né, levantando, mas tal personagem, algumas pessoas questionavam. Pelo que eu conhecia, não tinha essa característica, a Cuca não era assim, né? O Saci talvez tenha sido o melhor representado. O que você achou? Sem a gente dar muito spoiler, porque tem muita gente que não viu, é o caso da Stephanie Aydar, que está aqui apresentando comigo.
Não. assisti.
Mas que a gente pode falar dos personagens, cada estado tem sua leitura também, né? Cada região.
Pois é, e eu acho que muitas discussões elas acontecem porque elas são as pessoas são levadas muito nesse seio nostálgico de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que acham que Monteiro Lobato inventou o folclore, ou que não entendem mesmo o que significa o termo folclore. E esse termo, ele é um termo muito abrangente, que vai falar não só das histórias do povo, mas das formas de sentir e pensar e agir de um povo que é muito misturado, e nós somos um povo multicultural. A gente está falando de folclore, a gente está falando sim de raízes de povos originários, nós estamos falando de povos africanos que vieram escravizados para o país, estamos falando de povos europeus que colonizaram essas terras. Então, o folclore, ele é o resultado dessa resistência desses povos, tentando manter, de alguma forma, as suas tradições. E isso vai se misturando com a história, e nós precisamos muito preservar e conversar sobre isso, entender quais são esses caminhos, por que essas lendas chegaram onde elas chegaram e com que elas se misturaram. Então nós, pelo Brasil, pô, país continental, gente, olha o tamanho do Brasil, nós temos muitas histórias diferentes, nós temos muitas versões diferentes. Quando um mito atravessa o país e vai parar em outro estado, em outro lugar, de uma ponta a outra, quantas histórias ele não foi carregando nesse caminho, se grudando a outras histórias do tempo. Isso é muito importante a gente pensar, que isso se dá num longo de muitos e muitos anos. Uhum. Não é uma coisa que nasceu ontem, não é uma coisa que Monteiro Lobato trouxe. Uhum. Ele é muito mais extenso. E quando nós estamos falando de folclore, a festa já a série ela já começa numa festa junina. É. Isso eu achei muito legal, porque você já coloca outro elemento folclórico ali, que muitas vezes não é colocado como folclore, as festas. As nossas festas são folclore, as nossas danças, a nossa cultura tem muita coisa de folclore da gente ali. Então a série também traz esses elementos, isso é muito, muito legal se você conferir e reparar nesses detalhes também.
Uhum. E a gente tem, por exemplo, a figura do Corpo Seco, né? Que eu não conhecia, né? É uma lenda, e eu não conhecia e pesquisei, né? Durante a série, aquela pausa que você dá porque você fica muito interessado no assunto, fui atrás e descobri que em outros lugares, em alguns estados, regiões, é chamado de unhudo, né? Uhum. Então você vê que muita gente fala, não, eu não conheço esse ser, essa criatura, essa figura, mas às vezes é com outro nome também que ela é conhecida na sua região. Isso é muito interessante. Mas qual personagem você acha que ficou o mais próximo ou o mais abrangente de todas as leituras que são feitas dentro do Brasil, que é um país continental? Qual você achou dentro da série, né, que ficou mais dentro daquilo que tudo é que essas amplas interpretações enxergam?
Então, eu acho que o Saci se destaca muito, muito bem, porque o ator Wesley Guimarães arrebenta no papel e eles conseguem trazer uma das visões ali que mostra esse processo de libertação do Saci como esse mito da libertação. Ele tem muito desse lugar da liberdade, do ser livre, do vento. Então, ele traz todos esses elementos que tornam isso ainda mais importante. Então, o Saci ali arrebenta, eu acho que os efeitos visuais e as coisas nesse personagem são um show à parte. Com certeza o Saci ainda bem, pelo menos o Saci ali conseguiram fazer de uma maneira que fosse perfeita, assim, eu adorei. Uhum.
É, e a série tomou algumas liberdades, né? Por exemplo, tem alguns que a gente enxerga, né? É o caso do personagem conhecido como Dudu, né? Não vou aqui também me alongar muito sobre o que ele faz, o que acontece com ele na história, como eu disse, não quero atrapalhar a série de ninguém. Mas ele, eu fui descobrir só pesquisando mesmo, indo atrás, e aí descobri que eu conhecia, sim, mas não tinha ainda ligado, né? O nome do personagem. Tem alguns nomes que até são óbvios, né? Pro personagem, nesse caso não era, mas também é bom pra conhecer, né? Acaba divulgando, né, Anderson?
Exato, exato. E essa curiosidade que é instigada pela série faz com que as pessoas procurem na internet quem é Tutu, da onde que isso veio, nunca ouvi falar, como assim Tutu? E isso instiga com que ela procure, encontre o Tutu e vá encontrando outras coisas que venham junto com esse mito. Junto com essa história, vem outras histórias também. O Tutu, ele é meio que também colocado como bicho papão. E existem vários tipos de bicho-papão, não só no Brasil, no mundo inteiro essas histórias de bicho-papão, elas existem, elas estão ali não só para assustar crianças, mas também para fazer parte desse imaginário, dos sonhos, desses personagens que estão ali para te instigar, para te movimentar de alguma forma. Então o Tutu, ele entra como mais um desses elementos, você vai descobrindo outros elementos em volta dele. Isso que é o mais legal. Eu acho que a série, ela traz isso num ponto que muitas pessoas vão estar buscando mais sobre folclore e sentindo orgulho disso. Tipo, pô, eu gosto tanto de folclore, podiam ter mais coisas desse tipo. E a pessoa vai lá e busca, e pode encontrar coisas como o Folclore BR, uma nova visão lá, pelas redes sociais, e a gente está aí falando sobre Cidade Invisível, sem parar, desde a estreia. Estamos acompanhando a série desde 2018, inclusive, lá na primeira notícia, então estamos aí, ó, afiadíssimos com Cidade Invisível.
Isso é importante dizer, né? Você não teve nenhuma relação direta, né, com a produção da série, mas você tem seus projetos. A gente já vai falar a respeito desses projetos, né, Anderson? A gente já falou sobre isso em outra oportunidade aqui numa entrevista no Estúdio CBN, a gente vai falar disso também, claro, mas falando da Cidade Invisível, a gente vem desde 2018, como você disse, né? E o que eu achei interessante nessa adaptação foi que ela conseguiu dar essa roupagem atual e que não fosse, de certa forma, claro, a gente tá falando aqui de seres, de poderes, de figuras, personalidades míticas, né? Claro que envolve algo tido como sobrenatural, né? Só que a gente vê isso externamente, né? A gente vê Stranger Things, por exemplo, que é um sucesso na Netflix, que traz esses elementos também. Por que não, na figura de personagens nacionais, isso não poderia ser feito, né? Eu acho que consegue fazer isso muito bem. Uma linguagem nova, atual, e também os efeitos especiais, eu também adorei. Sensacionais. Você olha e você não lembra, né? Claro que você sabe que é efeito especial, mas você não... Nossa, não tá muito legal esse efeito. Isso foi, acho que, um grande trunfo dessa produção brasileira.
Sim, os efeitos especiais se destacam muito bem, foram feitos ali em produção, em conjunta com a Pródigo Filmes, que também já tem outra série na Netflix, que se chama Coisa Mais Linda, que também tem lá seus toques de efeitos especiais, só que são aqueles efeitos especiais que você não vê muito bem, lá no fundo do cenário, as cidades antigas, então são coisas que a gente nem percebe que exigem esses efeitos especiais e que eles estão lá o tempo todo também, muitas vezes até nas novelas, e é muito bom ver como a série, ela foi afiada nesse sentido, assim, e para chegar ainda mais pessoas, né, então... Fico muito feliz com a série, do ponto aonde ela chegou, né? E é isso, vamos esperar para que tenham mais e que as pessoas consigam se interagir bem com isso. Porque às vezes tem alguns medos que não fazem muito sentido, assim. E esse medo às vezes está no entendimento, ou a falta do entendimento, do que é ser brasileiro, né? O que é essa mistura de povos? Nós somos todos iguais? Não, não somos todos iguais. E o que significa ser essa multiculturalidade toda? Isso é muito legal, trazer também essas discussões dentro da série.
E agora fala pra gente, Anderson, eu e a Stephanie, quando a gente fez isso daqui, a gente gostou bastante de trazer esse assunto, né, Stephanie? Essa animação em 3D que você fez, buscou esse financiamento coletivo, né, o Eu Sou Caipora, A Menina e o Poder das Matas, uma animação em 3D sobre o folclore brasileiro. Em que pé tá isso? Como é que tá isso neste momento atual? A gente tá falando de 2021, alguns meses se passaram desde a nossa última conversa. Como é que tá o trabalho?
Então... Bom, nesse momento nós estamos afiando aí os personagens, terminando de escolher as vozes que vão fazer parte desse projeto também. Então aqui é produção para terminar, finalizar os personagens e partir para a fase de animação. A gente pretende aí lançar a animação até o final do ano. Mas é isso, somos um grupo muito pequeno, menos de 10 pessoas, para conseguir ali amarrar uma animação com uma qualidade profissional, internacional. Então, vamos ter um longo caminho ainda pela frente, mas em breve, muito em breve, vocês vão ter novidades aí sobre Eu Sou Caipora. Vamos lançar as novas imagens e os conceitos dos personagens finalizados agora. Então, você pode seguir, inclusive, no Instagram, @EuSouCaipora, e estamos lá compartilhando todas essas novidades também.
Perfeito, Anderson Alvaz, designer e ilustrador. Muito obrigado por esse papo sobre Eu Sou Caipora, também atualizando a gente em que pé está esse trabalho tão importante de vocês, mas também sobre a série brasileira Cidade Invisível, que figura no topo dos mais assistidos da Netflix. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde para você.
Eu que agradeço, muito obrigado. Não deixem de me seguir pelas redes sociais, @AWVAS, Alvaz, e o @FolcloreBR. É só procurar em qualquer rede social, vocês me acham, é bem fácil. Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é